Vamos conversar hoje aqui nosso perfil com a Ângela Allen, claro, bem. E ela é autora do livro A Ciência da Informação e os Espaços Antropológicos, Uma Aproximação Possível. Esse livro que sai pelo selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Unesp. Ângela, como é que surgiu o teu interesse por esse assunto que gerou essa pesquisa?
Desde a iniciação científica, né, na minha graduação em biblioteconomia na Unesp de Marília, eu iniciei um estudo, né, da obra do Pierre Lévy, que é o autor base do meu texto. A perspectiva dos espaços antropológicos é dele. E desde desse período, estudando o tema da inteligência coletiva, eu vi que alguns assuntos bastante importantes permeavam essa temática e que não puderam ser contemplados nos estudos durante a graduação, na iniciação científica e no TCC. E um desses temas, né, que surgiu da investigação em inteligência coletiva, em web colaborativa, foi a questão dos espaços antropológicos. E a partir disso que surgiu o interesse em pesquisar especificamente essa temática e trazer um olhar bastante específico da área da ciência da informação sobre essa abordagem do Pierre Lévy acerca dos espaços antropológicos.
E se conduziu a tua pesquisa de que maneira?
Bem, o estudo ele foi conduzido por uma abordagem bibliográfica e documental. Nós fizemos um levantamento bastante aprofundado sobre a obra desse autor, do Pierre Lévy, e tentamos, né, trazer uma aproximação, e é justamente esse, né, o título do trabalho, entre os tempos, né, da ciência da informação, que são os enfoques que são dados à ciência da informação desde o seu surgimento até a atualidade. E esse enfoque ele foi dado a partir da perspectiva de dois autores bastante relevantes para a nossa área, que é o professor Aldo Barreto e o professor Rafael Capurro. Então, nós fizemos também um levantamento da obra desses dois autores para trazer essa visão, né, de quais são esses tempos da ciência da informação, né, a partir da obra do professor Aldo Barreto e quais são os paradigmas dessa ciência a partir da obra do professor Rafael Capurro. Então, foi basicamente uma análise documental, né, e bastante teórica. Então, foi conduzido dessa forma.
Agora, o subtítulo do teu trabalho é justamente uma pergunta, né? Uma aproximação
Exatamente.
possível. Essa aproximação é possível? Quais os indicativos que você obteve no teu trabalho?
Sim, nós concluímos que sim, que essa aproximação ela é possível, ela é viável. E nós fizemos alguns apontamentos, né, durante o texto que demonstram que os espaços antropológicos, né, que são formas de entender as várias dimensões de um só ser e o foco da nossa pesquisa foi observar a informação, né, e as tecnologias presentes nesses contextos, de forma que foi demonstrado que sim, é possível analisar os tempos da ciência da informação, a trajetória dessa ciência, tendo como plano de fundo o que está apresentado, né, na trajetória humana como sendo os espaços antropológicos. Nós fizemos algumas considerações, né, relacionando cada tempo ao seu respectivo espaço antropológico, mas os apontamentos tecidos no texto, eles não são os únicos, né? Nós deixamos isso bem claro, que são alguns que são possíveis, mas que outros ainda podem ser considerados, mas que nós não tivemos a pretensão de esgotar essa temática, nesse texto.
Em termos de conclusões ou de apontamentos finais, o que que você pode deixar para a gente, para quem vai depois baixar o teu livro, inclusive, né, gratuitamente para a internet?
Perfeito. Nós concluímos que em cada espaço antropológico, né, em cada tempo da ciência da informação, a informação ela é vista sobre uma perspectiva. E essa perspectiva ela está bastante atrelada, ao contexto tecnológico e técnico vivido em cada época. Esses elementos eles não são os exclusivos determinadores, mas são elementos que se sobressaem, as questões técnicas e tecnológicas. E que a ciência da informação tem muito trabalho pela frente, muito trabalho a ser feito, é no que se diz respeito à ampliação do espaço atual que nós vivemos, né, que, né, nós podemos observar que é o espaço do saber e o tempo do conhecimento interativo. A ciência da informação, ela tem muitas ações possíveis dentro desse contexto, né, a fim de ampliar o acesso aos recursos disponíveis, né, através da internet e da web, e também colaborar com formas de representação eficiente que permitam que esses recursos sejam acessados de forma satisfatória.
Agora, essa área na qual você vem estudando é uma área que tem ainda muita possibilidade para trabalhos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Tem muito assunto a ser desenvolvido ainda, até como dica para quem está nos ouvindo?
Sim, certamente. E os leitores verão que no final do texto nós fazemos alguns apontamentos de alguns caminhos possíveis para as novas pesquisas, né? O nosso intuito não foi realmente, como já dito, de esgotar a temática, mas de dar um passo inicial quanto a isso, porque até então na nossa área nós víamos muito se falar de um desses espaços antropológicos, que é o espaço que é mais presente hoje, que é o que nós chamamos de espaço do saber. Mas a visão acerca dos outros espaços que compõem essa perspectiva, ela ainda era pouco explorado na nossa área de ciência da informação, em especial na sua ambiência mais prática, que é a biblioteconomia. Então, nós temos sim condições de explorar muitos outros temas, né? Em especial, hoje, o que nós vemos assim, de mais necessário é como tratar, né, as formas de representação nesse novo contexto, quais são os instrumentos que nós vamos usar, o que a biblioteconomia tem para nos oferecer acerca disso. E sim, é possível ter muitas outras pesquisas, nossos leitores verão isso e no final do texto tem alguns indicativos, né, que deixarão isso mais claro.
Nesse momento, você continua pesquisando alguma área especificamente?
Sim, hoje eu sou também aluna do programa de pós-graduação de Ciência da Informação na Unesp em Marília, sou aluna do doutorado na linha de Informação e Tecnologia, e nós temos dado, sim, continuidade a esse estudo. A proposta de investigação agora no doutorado é realmente entender as ambiências mais aplicadas, né, dessa perspectiva dos espaços antropológicos. No texto, né, que nós temos nesse trabalho que está sendo publicado pelo selo Cultura Acadêmica, ela traz uma abordagem bastante teórica, bastante densa no sentido teórico. E agora, na pesquisa do doutorado, nós damos uma continuidade, sim, a esse estudo, mas trazendo as possibilidades práticas de aplicação e mostrando como a ciência da informação pode contribuir com a ampliação, né, do espaço do saber e conseguinte da inteligência coletiva nesse contexto.
O maior desafio para quem estuda essa área, na tua visão, qual é? Quer dizer, é obter essas informações, organizá-las? Qual que é a grande questão que, como pesquisadora, você acaba se colocando?
Bem, os desafios são muitos, né? A nossa área, ela é bastante recente e os desafios que eu entendo nesse sentido é conhecer de fato quais são esses espaços e quais são as nossas possibilidades de atuação como cientistas da informação, como pesquisadores da área, e intervir, como que nós podemos de fato trazer as possibilidades do espaço de saber, do compartilhamento da informação e da inteligência coletiva de forma efetiva. Como trazer isso para a prática do nosso dia a dia e como que isso tem influenciado as nossas ações, tanto no estudo, né, na pesquisa, quanto nas ações em ciência da informação. Então, o desafio é entender qual é o nosso papel, o que a ciência da informação tem a contribuir na ampliação das possibilidades desse novo contexto que é o espaço do saber.
Nesse sentido mais prático, né, o que você pode deixar assim, de informação para nós? Quer dizer, como que esse tipo de estudo que você realiza, assim como o grupo de Marília que trabalha com isso, né, o núcleo da pós-graduação, na nossa vida cotidiana, como consumidores, como organizadores da informação?
Sim, é um dos das formas mais aplicadas e que nós temos visto atualmente que esse espaço do saber se manifesta é na chamada web colaborativa, na Web 2, que é o um ambiente onde nós temos condições de não sermos apenas consumidores de informações, mas sermos também criadores e colaboradores na formação de diversos conteúdos. E para isso nós temos utilizado a internet, né? E de forma que nós temos um novo momento, né? Nós hoje não somos apenas usuários de informação, nós somos criadores e colaboradores e temos condições de disponibilizar os conteúdos que nós produzimos na rede. Então, é esse o olhar mais, assim, como podemos dizer, mais visível do espaço do saber é o que hoje nós temos como web colaborativa e que faz parte do nosso dia a dia, né? Com o uso das redes sociais, dos blogs e de todas essas ferramentas que hoje estão disponíveis por meio da internet.
Ou seja, aí tem uma mudança cultural, né, de comportamento ao mesmo tempo.
Exatamente. A inteligência coletiva, né, e o espaço de saber, ela se estende, ela não é só um plano conceitual, mas ela se estende de fato a mudanças culturais, políticas, a uma nova forma de se pensar, né? Uma nova forma de se agir em que a valorização daquilo que o outro sabe, ela se sobrepõe a qualquer outro tipo de coisa, né? Então, é realmente isso, é uma mudança cultural, é uma mudança de forma de pensar, é uma possibilidade de igualdade, né? O fim da inteligência coletiva é realmente esse, é trazer uma forma justa de valorização daquilo que as pessoas sabem e que deve ser valorizado de forma plena.
Agora, como nós comentamos no início da nossa conversa, esse seu livro ele ficará disponível para download gratuitamente pela internet. Como é que você vê, dentro da tua área de atuação, uma coleção como essa da cultura acadêmica, que é uma ponte, na verdade, entre a produção da universidade e a sociedade como um todo?
É perfeito, né? Nós ficamos muito felizes com essa possibilidade e eu acho que vai totalmente ao encontro daquilo que nós propomos, né, no nosso trabalho, que é de fato essa divulgação, né, do saber, o uso das tecnologias para colocar à disposição da comunidade aquilo que não só os pesquisadores, né, como nós temos feito, têm condições de realizar, mas que qualquer pessoa tem condições, sim, de compartilhar algo que sabe. Então, esse é uma amostra, né, daquilo que nós temos desenvolvido e que nós entendemos, sim, que o que é, esse, essa Esse programa tem feito, né, essa disponibilização do acesso à informação, é sim uma das facetas e das possibilidades que a inteligência coletiva, que é justamente aquilo que nós pesquisamos, afirma, né, que é a divulgação, o compartilhamento de forma irrestrita ao saber.
Quem quiser conversar um pouquinho mais com você sobre esse assunto, é possível deixar algum contato para quem está nos ouvindo?
Sim, claro, vocês podem me contatar por e-mail. Meu e-mail é Angela Allen, com H no começo e N no final, @gmail.com, ou me procurar pelo Facebook como Angela Claro, e vai ser um prazer conversar com todos os nossos ouvintes e tirar dúvidas e compartilhar o nosso conhecimento e receber um pouco também do conhecimento dos nossos colegas.
Perfeito, nós conversamos então no nosso perfil hoje com a Angela Allen, claro, bem, ela que é autora de A Ciência da Informação e os Espaços Antropológicos, Uma Aproximação Possível. Esse livro sai pela coleção de Cultura Acadêmica, né, dentro desse selo, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Angela, obrigado pela conversa, parabéns por participar desse projeto que tem o selinho da Cultura Acadêmica. Um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.